Senhor presidente, senador Wellington Dias, senadora Lentes da Mata, demais companheiros e companheiras, profissionais da imprensa, demais senhores e senhoras. Neste dia, senhor presidente, 25 de maio, comemora-se o Dia do Trabalhador Rural. É sobre a data e a importância do homem do campo na economia e na sociedade brasileira, portanto, que ocupo esta tribuna para registrar um dia significativo e importante para a história e, além de tudo, para todos nós brasileiros. Foi dura e prolongada, senhor presidente, a caminhada do homem do campo no Brasil, no rumo da conquista de seus direitos, que Vossa Excelência, senador Wellington, como deputado federal, acompanhou de perto as dificuldades e acompanha ainda hoje, mesmo com os programas sociais, mesmo com algumas conquistas adquiridas a partir da Constituição de 88, mas mesmo assim ainda acompanha de perto o sofrimento e o merecimento que tem o homem do campo a qualquer dedicação ou qualquer determinação governamental no sentido de acolher, de serem acolhidas as suas propostas. A caminhada do homem do campo, meu caro Wellington Dias, no rumo das conquistas dos seus próprios direitos, especialmente nas regiões mais pobres do país, no Nordeste, como é o nosso caso, da Paraíba, do Piauí, nas regiões onde, na verdade, se enfrenta as maiores mazelas existentes nesse país, que é o desemprego, que são os excessivos números de muitas doenças e de demandas que incomodam a própria população, como no semiárido nordestino. Apesar de a consolidação das leis do trabalho ter sido criada ainda no governo do ex-presidente Getúlio Vargas, em 1930 a 1945, os trabalhadores rurais não conseguiram, naquele período, ter seus direitos assegurados. Naquele instante, não foi assegurado os direitos dos trabalhadores rurais. Concretamente, os primeiros benefícios ao trabalhador rural só foram alcançados na Lei 4.214, no Estatuto do Trabalhador Rural, de 2 de março de 1963, na época ainda do ex-presidente João Goulart. Posteriormente, o Estatuto foi revogado pela Lei 5.889, em 8 de junho de 73, durante o período autoritário. Vejam que prejuízo o período autoritário trouxe ao país. Até o Estatuto do Trabalhador Rural foi extinto no período da própria ditadura, que instituiu normas reguladoras para o trabalho rural e definiu o empregado e o próprio empregador, especificamente o empregador rural. Mas somente com a Constituição de 1988, que Vossa Excelência acompanhou de perto e com certeza contribuiu, direta ou indiretamente, para que ela, de fato, chegasse ao Brasil, especificamente no período da redemocratização. É que praticamente ficaram assegurados aos trabalhadores rurais os direitos já conquistados anteriormente pelos próprios trabalhadores urbanos. Com efeito, pelo artigo 7 da chamada Constituição Cidadã, foram garantidos os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, e ao homem do campo foi assegurada a relação de empregado protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, conhecida por todos nós, dentre outros direitos assegurados na conhecida Constituição Cidadã. Apesar da criação do Fundo Rural em 1971, que Vossa Excelência tomou conhecimento e também acompanhou de perto, onde o próprio governo, naquele instante, reconheceu que não era justo um trabalhador rural trabalhar 65 anos, 70 anos, 80 anos, e muitos deles morrerem de fome no campo, sem ter a garantia, pelo menos, da sua feira, a partir do instante em que não poderia exercer o seu papel de trabalhador rural. Foi por isso que, em 1971, através da Constituição, a 1971, que de fato se criou o Fundo Rural, e a partir de então o trabalhador rural começou a ter alguns direitos, pelo menos a aposentadoria, até o final dos seus dias de vida. Senhor presidente, nós precisamos até resumir o que temos escrito e posteriormente solicito já antecipadamente a Vossa Excelência, que se publique o relato da verdadeira história do trabalhador rural que tem em mãos e passarei ao registro desta casa. O Papa Bento XVI, em mensagem para o Dia Mundial da Alimentação em 2010, considerou insuficiente a ênfase colocada ao trabalho no campo e que os bens da terra não recebem proteção adequada. O próprio Papa, em 2010, já reconheceu isso. Como resultado, é produzido um desequilíbrio econômico e os direitos inalienáveis e a dignidade de toda pessoa humana são ignoradas especificamente ao trabalhador do campo. O tema, o Dia Mundial da Alimentação, naquele momento, foi intitulado como Unidos, que todos nós conhecemos, Unidos contra a Fome. O Papa lembrou ainda que todos precisam fazer o compromisso de dar ao setor da agricultura sua apropriada importância. Especificamente, esse apelo foi feito na época pelo Papa e todos nós registramos e até repetimos em muitos momentos, porque ainda, em pleno século XXI, muitos ainda não reconhecem a importância do homem do campo para a agricultura familiar, para a sobrevivência de muitos que hoje se destacam na política, na economia nacional, em todos os setores culturais, econômicos, nos bancos universitários, e todos se destacam, graças a muitos deles, filhos de trabalhador rural como eu, como Vossa Excelência, senador Wellington Roberto, ou senador Wellington Dias. Por isso é que temos que reconhecer a importância do trabalhador rural, a importância do homem do campo, não só para a agricultura familiar, como também para a vida deste país no que se refere a tudo de bom que temos hoje na cultura, na arte, em todos os setores, que graças a Deus o Brasil é exemplo disso. Afinal de contas, a população mundial aumenta dia a dia e a necessidade de alimentos também. Vejam a importância do trabalhador rural. A todos os momentos ouvimos que há uma crise no mundo pela falta de alimentos e que estes farão cada vez mais parte da economia, não só brasileira, como mundial. O fato é que não podemos aceitar que a fome seja uma oportunidade para negócios. Por isso é que muitos dos governantes tiveram a obrigação de criarem programas sociais, como o presidente Lula, como a presidenta Dilma, como até outros governos anteriormente criaram programas sociais exatamente para banir, para diminuir e para contribuir, além de tudo, para diminuir a fome neste país da própria população. Portanto, senhor presidente, o Brasil desponta no cenário mundial como um dos países mais importantes na produção de alimentos. Todos nós temos conhecimento disso e se aumentou nos últimos 10 anos 200% a produção na agricultura brasileira, não só pela mecanização, não só pelas condições que tem hoje a agricultura brasileira, mas especificamente pelo trabalho também humano do homem do campo, do trabalhador rural, daqueles que está em todos os momentos a enfrentar as dificuldades, o clima, o tempo, enfim, as mazelas e os obstáculos que lhes são impostos em todos os momentos. Em vista de tudo, cresce a importância do homem do campo a cada dia, mesmo com a tecnologia avançada. O certo é que todos os trabalhadores rurais do sul, do sudeste, do centro-oeste, do norte, do nosso nordeste, enfim, todos buscam viver dignamente e hoje merecem todas as nossas homenagens. Mais do que homenagens, merecem todas as atenções de todas as autoridades desse Brasil, especialmente do nosso Congresso Nacional, justamente onde são elaboradas as leis que regem a vida econômica, social e política brasileira. Para não me alongar mais, senhor presidente, concluo parabenizando o Dia do Trabalhador Rural, que eu tenho certeza que não só eu, como todos os brasileiros de bom senso, que conhecem de perto a vida do homem do campo, do trabalhador rural, precisa-se não só repelir aqueles que dizem que o homem do campo está contribuindo com o déficit previdenciário. Esses que dizem é porque não conhecem e não sabem a importância do homem do campo para a economia, para o Brasil de hoje, para o Brasil do futuro e, enfim, para o Brasil de todos os brasileiros. Agradeço, senador Wellington, e pedi a Vossa Excelência a publicação de tudo o que foi escrito e também de demais outros argumentos que estão aqui naquilo que foi escrito por mim no dia de hoje, nesse registro do Dia do Homem do Campo. Muito obrigado a Vossa Excelência e termino mais uma vez parabenizando o Dia do Trabalhador Rural.